Aê! Estamos começando mais um próximo episódio, um podcast que destila opiniões sobre séries de TV que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como @próximoepisódio. Então nos sigam lá, comente se vocês estiverem ouvindo este programa. Este programa que iremos falar sobre a primeira e segunda temporada de The Bear. Até que enfim. Eu lembro que lá no nosso programa de retrospectiva de 2022, eu falei que eu iria fazer um programa sobre, pra abordar, né, pra fazer uma análise, mas ele só viria quando saísse a segunda temporada. Demorou, porque eu tava esperando ela chegar aqui no Brasil e tal, e enfim, né, gente, vocês sabem que não tá sendo um ano fácil pro próximo episódio lançar programa, mas estou aqui, porque é um programa solo. É um programa solo, e isso é zero novidade, né, é zero novidade ser um programa solo, mas, uma novidade num programa solo, o fim da greve dos roteiristas, olha só, o sindicato entrou em acordo com os estúdios, e ainda tem uns trâmites, né, alguns processos que estão ocorrendo, mas tá decretado aí o fim da greve, e esse como um acordo aí de partes está sendo firmado até 1º de maio de 2026. Lá no programa de Bife, né, eu tentei ser bastante didática para a gente poder entender as exigências, né, dos roteiristas, e existiu um bom senso para que boa parte delas fossem atendidas, né? Os roteiristas também tiveram que abrir mão de algumas coisas, mas ainda assim é uma vitória essas negociações e ter dado tudo certo. Entre, né, essas reivindicações que eu tinha comentado naquele programa, algumas partes aqui eu acho que vale ressaltar novamente, que aí reajuste salarial, a garantia da sala de roteiristas, né, nas produções, a revisão aí dos residuais, que é algo que é um tanto nebuloso quando a gente fala de streamings, né, porque a gente não tem acesso a esses dados, aos views de cada produção de séries, filmes e forma geral, né, então existe uma confiança de um repasse transparente, né, e isso vai acontecer uma revisão dentro desse repasse, para que não aconteça o que estava acontecendo de profissionais ganhando cheques ali com 3 dólares, 2 dólares, né? E um último impasse aqui que a gente comentou meio que por cima, mas que foi bastante discutido, e que muita gente dizia que possivelmente esse era o grande tema da greve, que foi a inteligência artificial, que muita gente achou meio que banal, né, discutir isso agora e tal, mas a real é que o acordo foi feito sobre não ter méritos de base o material produzido por inteligência artificial. Ou seja, se ela é usada para a concepção de um filme ou uma série, ela tem que ser usada como auxílio do roteirista, né? Isso também vai assegurar ali, né, para revisão de material, né, proteger de plágios e até algumas outras adversidades. Então, se por acaso o roteirista quiser usar o ChatGPT para alguma coisa, ele pode usar, mas no caso, as produtoras, os estúdios não podem exigir isso, não podem obrigar isso, e eles também não podem falar, olha, esse material aqui veio do ChatGPT e eu quero que você produza em cima desse material. Eles também não podem pedir isso, solicitar isso pro roteirista. Eles também não podem pegar o material que foi dado pelo roteirista e passar por uma inteligência artificial. Isso também não pode. Isso é uma coisa muito boa, sabe? É uma grande vitória. Claro que isso pode ser revisto em algum momento, né? A inteligência artificial, ela avança numa velocidade que é um pouco difícil de acompanhar. Mas até 2026, os roteiristas estão assegurados, né? Pode-se dizer assim. E dito isso, e a greve dos atores, né? Eu acho que possivelmente, eu não vejo ela chegando, sei lá, até 2024. Será que eu tô muito errada em falar isso? Mas como a gente já tem uma porta já de comunicação, né? Como a gente agora, né, é o encerramento de uma greve, mostrando, né, que tudo pode ser resolvido com diálogos, né? As exigências, elas podem se chegar ao meio termo. Então, eu acredito, né, que o SAG, ele vai entrar em uma nova rodada de negociações e eu tô torcendo aí pra uma vitória, sabe? Eu sei que muita coisa também dessa greve dos atores tem a ver com inteligência artificial, então já dá um pontapé de talvez o que talvez venha dentro desses acordos. Não tão diferente também, né? Talvez diferente, mas não algo tão fora da caixinha do que a gente encontrou aqui no dos roteiristas, né? Mas vamos ver. Eu não sei se no próximo programa eu já vou trazer algum update. Eu também acho que também não vai ser tão rápido. Mas eu não acho que vai se estender até 2024. Aquela, né? Eu não quero queimar a língua, mas sei lá. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. E quando a gente espera, vamos falar de The Bear, então. Vamos pra nossa análise de The Bear. Que, nossa, vai ser um programa longo, gente. Vai ser um programa longo. Será? Não sei. Eu acho que sim, acho que é bem provável. Vamos lá falar de The Bear, então. Vamos lá falar de The Bear. Então, antes da gente falar sobre The Bear, eu quero avisar você, ouvinte, que este programa contém spoilers. Então, caso tenha assistido a primeira e segunda temporada ou não se importe com spoilers, vamos lá com a nossa conversa. Eu acredito que dê pra começar falando sobre o realizador do projeto. Eu tô falando sobre o Christopher Storr, que é sempre lembrado aí pela sua familiaridade com documentários e especiais de TV. O que eu tô colocando aqui mais em ênfase, né, dentro da trajetória dele, que é bem grande, mas isso em ênfase porque é fácil de entender o porquê The Bear brilha tanto aos olhos, sabe? Por que funciona. O Christopher, ele sabe capturar a maneira que os restaurantes realmente funcionam e como essa proximidade através desse funcional é meio que iminente pro telespectador à medida que a gente vai assistindo a série. E sobre o que é a série? Sobre o que é The Bear? Temos uma série que acontece em um tipo de restaurante que só existe em Chicago. Não é uma lanchonete, não é um fast food, muito menos está na lista Michelin. É um estabelecimento modesto que se mantém graças à classe operária que almoça ali diariamente e que não parece tão caótico à primeira vista até entrarmos na cabeça do Carmen, que é um personagem vivido aí pelo Jeremy Allen White, que precisa assumir o negócio do irmão após o seu suicídio. A primeira temporada da série possui 8 episódios de seus respectivos 30 e pouquinhos minutos, é produzida pela FX e ela é disponibilizada aqui no Brasil pela iStar. Eu já vou começar falando aqui onde The Bear talvez ganhe a nossa atenção e é nesse senso de real. Não é só muito convincente a prospecção ali do ambiente cozinha. Eu sei que a ajuda de como o ritmo é trabalhado, como soa algumas peculiaridades, como o Carmen querendo que as fitas verdes sejam cortadas na tesoura, ou a raiva totalmente desequilibrada dele porque uma caneta não funciona, ou até mesmo uma solidão e uma recuperação de controle a ser feita na geladeira, sabe? Tudo isso representa bem a ideia, mas mesmo que você viva debaixo de uma pedra e, sei lá, nunca se interessou em ver um episódio de Masterchef ou acompanhar a gastronomia através de alguém que viva disso, ainda vai se interessar, não apenas por conta desse ambiente confuso, mas porque a série não é sobre só aquilo que está sendo preparado. A série é sobre quem está preparando. E eu sei que é um argumento meio batido de produções de drama, né? Como The Sopranos não ser apenas uma série de máfia, ou Ted Lasso não ser apenas uma série com foco em futebol. Sim, eu coloquei Ted Lasso aqui de drama. Mas o meu foco aqui é na singularidade, tá? De cada uma dessas produções que tornam as suas histórias estímulos para outras produções do mesmo segmento. Porque um trabalho assim tem poder, sabe? Tem um poder de moldar dilemas e problemas que nos colocam dentro daquelas situações apenas com as nossas vivências. E é verdadeiro, não é verdadeiro apenas porque The Bear se passa num restaurante de verdade, mas porque ali naquele espaço os personagens se movem, né? Um contra o outro de um jeito que é meio que genuinamente funcional e também muito claustrofóbico. E é horrível, é horrível sim. Não é glamouroso, nem divertido. Ainda assim, há satisfação e algo que nos cativa e nos faz cobiçar por seguir acompanhando episódio por episódio. Eu lembro de ter comentado no episódio de Beef como algumas produções nos dão recompensa para não largarmos, né? Ninguém quer ver uma história só com coisas que dão errado e nenhum problema tem solução. Mas apesar de que a vida real seja meio que assim, muitas vezes a gente só tem que seguir em frente, né? Independente de ter uma recompensa, né? Ter uma recompensa ou não. Tanto The Beef quanto The Bear, elas andam bem juntinhas nisso. De às vezes tem um episódio que vai acabar no meio de um caos, e isso não quer dizer que não exista a resolução mesmo nesse caos. Às vezes a resolução é o caos mesmo, sabe? E às vezes também, no começo do próximo episódio, o caos vai permanecer e alguém vai fazer uma merda maior que vai fazer aquilo ali parecer pequeno. Então, ambas as séries, elas sabem o que elas estão fazendo quando elas escolhem a história que elas vão acabar trilhando. Eu descrevo The Bear como uma série sobre família, mas também como um jogo de níveis um pouco ocultos, dentro de níveis um pouco mais ocultos. Assim como é as histórias das famílias de forma geral também, né? E toda essa estrutura de desordem é só um espelho para o nosso protagonista, no caso, né? E eu tô falando do Carmen. Porque cozinhar na série é uma forma com que os personagens principais se comunicam, e mesmo diante do caos, ainda acaba representando um otimismo através do preparo da comida ou através da entrega daquela comida. E acompanhar o Carmen durante essa primeira temporada, reimaginando o The Beef, né, que é o restaurante, não apenas como um plano de negócio, mas como uma reconfiguração da própria vida dele e da própria família. Que é quase uma tentativa impossível, né? Quando você tem que lidar com uma perda tão brutal e difícil. E o Carmen não é exatamente elegante em tentar lidar com esse desafio. Ele erra bastante durante esse processo, mas a gente sabe que a série não é sobre perfeição, e sim sobre ser capaz de continuar imaginando algo melhor, mesmo com tudo queimando. E às vezes esse tudo queimando é literal. Mas para mim é curioso tentar desvendar de pouco em pouco o propósito do Carmen pro restaurante e de ir além ali do básico, que é entregar um lugar forte, regular para as pessoas, mas o quanto isso implica na vida dele antes de The Beef, né? Não digo, quando eu tô falando isso, eu tô falando da vida dele como chefe no outro restaurante que ele trabalhava em Nova York. Eu em Nova York, eu acho. Então tem alguns flashbacks espalhados ali durante a temporada, de que tipo de profissional que ele era antes dali, que tipo de contexto ele gostaria de aplicar, além do respeito e da nomenclatura de chefe, né? Que ele acaba passando isso para todos os funcionários. Então tem ele tentando casar as melhores coisas que ele aprendeu, refinando com o legado da família, ainda muito atento e não cair em armadilhas para que ele não se torne aquele antigo superior dele. Tem um momento em que ele conversa com a irmã dele, né, com a Natalie, e que ele fala sobre essa antiga vida dele de chefe, como ele vomitava antes do início, né, de cada turno. E é dessas armadilhas que eu acho que ele tá sempre muito atento, né, de que elas não sejam criadas. Ele quer consertar o restaurante, sobretudo porque é uma forma de consertar o relacionamento dele com o irmão, que ele não tem mais. Então ele quer que ninguém passe por esse tipo de estágio, né? Apesar de que o ambiente da cozinha, ele pode continuar sendo inflamado, mas a pessoa não precisa sair queimada de lá. Então, ver o Carmen aprendendo a trabalhar com a antiga equipe do irmão é uma das coisas mais interessantes para entender a complexidade de cada personagem. A gente tem o Rich, a Tina, o Marcos, que conheciam o Michael, né? Que é o irmão do Carmen. E todos ali estão vivendo um pouco com aquela tragédia. E ainda assim, é preciso trabalhar. E quando o trabalho ele exige uma mudança, há dificuldades de abandonar velhos vícios, apesar de que existem alguns interesses sinceros sobre uma nova forma de abordar a cozinha, mas talvez o desafio maior que se encontra nesses funcionários talvez seja o Rich, né? Que é chamado de primo, né? E eu só vou chamar ele de primo aqui, dividido pelo Abel Mos Bacha, Mos Abel Mos ba, ba, Bas, Bacharte? É assim? Eu juro que eu não sei. Eu juro que eu não sei falar o sobrenome dele. Mas que é um personagem que ele boicota as ideias do Carmen, mas não como um antagonista da história, mas sim como um personagem. Como um personagem que ele não consegue comunicar qual é o desejo dele, né? Dentro de The Beef, dentro do restaurante, que é que ele permaneça o mesmo, porque essa é a forma que ele tem ainda de manter um pouco do amigo dele, do melhor amigo dele que se foi. E aqui a gente tem uma dinâmica muito perfeita. São embates bastante violentos na medida necessária, tanto para quebrar um pouco a arrogância do Carmen, quanto fundamental também para ele reivindicar, né, o espaço que ele precisa ali. E assim, eu gosto muito. Eu gosto muito de acompanhar. Eu gosto muito do primo, na verdade. É, tem muita gente que já não gosta dele desde a primeira temporada. E eu nunca odiei o Rich, não. Eu nunca odiei. Obviamente, todo mundo ama ele na segunda temporada agora, né? Mas desde a primeira eu não odeio o Rich, não. Eu acho que sempre ficou muito claro o porquê ele não alimentava as ideias do Carmen, qual eram os problemas que ele via ali com as ideias do Carmen. Outros dois personagens que eu quero deixar aqui em destaque é a Sydney, e o Marcos. O Marcos, ele passa pelo possivelmente a maior transformação da série, começando ali como um padeiro que cria interesse pela confeitaria, graças aos livros do Carmen, e que você percebe a revelação de chefe acontecendo nele através de preparar algo do zero. E até, tipo, algumas coisas que você vê no processo do Marcos, que é bem desse nascimento de uma pessoa que ela nasceu para fazer aquilo. Então, tem um pouco de momentos de obsessão, então aquele pequeno momento ali do projeto de fermentação dele, até a execução de ele fazer uma coisa a qual ele acredita e querer demonstrar isso. E do outro lado a gente tem a Sid, que é a Sidney, né? E ela já tem uma grande experiência, de forma geral, na culinária. Nada ali é novo para ela, mas ela encara o restaurante como um lugar de nostalgia. Que ela tinha os domingos ali com o pai, né? Você sabe que ela tá ali pra aprender com o Carmen, mas ela acredita também na ideia e ela quer fazer parte daquilo. Mas ainda assim há confronto entre eles, porque ele é indiferente ao tipo de disposição que ela tem pra mudança. E Ela projeta muito fácil a impaciência dela, assim. Para mim, todas as cenas que tem a Sydney, eu assisto como um grande documentário de comportamento. Toda a ansiedade que ela sente de uma forma que é quase uma forma de entrar em ebulição, sabe? O episódio que ela esfaqueia o Rich sem querer, porque eles estão ali em desacordo por conta de alguma coisa, e a forma que ela sai atordoada, aquilo é muito verossímil. Eu lembro que quando eu vi aquela cena, eu fiquei, olha, M pra essa menina, gente. Ela já sabe o discurso que ela vai fazer no M? É, eu fiquei realmente muito pensando nisso. E eu não sei se vocês pensam assim, mas eu imagino que hoje em dia não existe mais essa lente de romantização em ambientes difíceis para se trabalhar, sabe? Difíceis, bem entre aspas. É claro que ainda existe, particularmente, duas vertentes de cozinha, né? De culinária. Então, tipo, cozinha intelectual e cozinha simples, e que de volta em meia estabelece, sei lá, um novo chefe que é aplaudido pelos gritos e pela a humilhação, e se vangloriza por conduzir a cozinha do jeito que ele cozinha. Mas vê Deber, vê o Carmen, a Cid, vê o Marcos, eu acho que oferece uma visão, mesmo que ficcional, do que poderia ser um caminho, sabe? Ainda não é a realidade, não é. Não é a realidade. E é, mesmo para uma ficção, ainda é meio miserável, né? Mas é otimista. No episódio 7, que é o melhor episódio da temporada, tem um momento lá que o Carmen grita com toda a equipe e tal, e depois ele pede desculpa e continua encorajando a Cid e o Marcos a seguir com as mudanças no menu. É uma intensidade, mas também é um lembrete bem direcionado de estamos abertos a novas possibilidades. Estamos ouvindo. E talvez isso falte, né, na realidade. Talvez. E disso eu falo de forma geral para empregos difíceis, tá? Novamente, entre aspas. Agora, sobre o processo de acompanhar o Carmen e entender o verdadeiro interesse dele por estar fazendo o que ele está fazendo. O Jeremy Allen, ele transparece na medida uma intensidade muito necessária para frustração e confiança e trauma. Ele tem um olhar de trauma, né? De pessoa que passou por coisas que não consegue falar. E parece tão verdadeiro. Eu sei que tem muito contexto à medida que o texto dele é trabalhado nos episódios e vai se desdobrando algumas camadas de luto e de culpa. Ainda assim, tem uma ambiguidade de The Bear, sabe? No caso de The Bear, eu tô falando do urso mesmo. Sabe aquele urso que a gente vê na primeira cena do episódio, o piloto? Tem uma certa ambiguidade ali em você tentar decifrar aquilo. O que que se trata aquilo? Aquilo é ambição? Aquilo é arrependimento? Aquilo é trabalho? E no final da temporada, eu sinto que aquilo seja tristeza. E é uma tristeza que é possível reconhecer se você já teve uma perda abrupta ou uma perda vinda da escolha do outro, sabe? Você consegue entender o que que aquele urso é pro Carmen. Eu falei no começo da nossa, nas nossa conversa sobre singularidade e como a gente passa a reconhecer de formas diferentes o trauma de um luto. E o trauma e o luto, ele é um tema extremamente popular, né? Ruptura fala sobre isso, o método Kominsky fala sobre isso. Ted Lasso fala sobre isso, segunda vez que eu tô falando de Ted Lasso aqui, né? E eu gosto muito dessas séries, eu me identifico com alguns elementos da forma que eles trabalham e a necessidade a qual existe, mas todos, na sua grande maioria, tratam esse trauma do luto como quase um obstáculo a ser superado, sabe? E dentro desse obstáculo, seu objetivo É bem simples, é que vai ficar tudo bem. Não importa o que aconteça, no final vai ficar tudo bem. E The Bear aqui é diferente. O luto vira meio que quase um caráter. Um caráter do que esse personagem tá passando. O luto, ele é sufocante, ele é grande, ele te acompanha em silêncio até você esquecer que você tá vivendo aquilo. E daí do nada ele grita e ele te apavora. E toda a estética da série, ela é trabalhada e ela nos força a ter um pouco dessas sensações, sabe? Um pouco dessa sujeira. A câmera com os cortes meio frenéticos, como se fosse, sabe, você tentando se afastar de alguma coisa ou de algum pensamento sacudindo a cabeça. Então, eu entendo outras séries que seguem um olhar diferente de The Bear, que é esse olhar de tentar olhar o lado bom, de ver a luz no fim do túnel. Eu só não acho que é igual ao que eu já passei perdendo alguém, ou que pessoas próximas a mim passaram quando também tiveram perdas. Por isso que quando eu olho para The Bear com uma ótica, é uma ótica de ser autêntica. E eu sei que não é o que a gente queria, mas é real. O que me lembra muito o final da primeira temporada, onde tem o famoso monólogo de 7 minutos do Carmen, né? E que é um monólogo que eu já revisitei algumas vezes, porque o que ele fala ali eu já senti em algum momento, sabe? Ou possivelmente já falei algo parecido, talvez não com a mesma entonação, ou com as mesmas pausas de respiração. Mas toda aquela dor, toda aquela culpa, toda essa sensação de ter prestado mais atenção, sabe? De eu deveria saber. Eu conheci essa pessoa de verdade. Eu poderia ajudar. Será que essa dor ela é realmente minha? Eu não vou aqui me aprofundar nisso, porque eu sei que eu falo muito sobre a minha vida pessoal aqui. Mas isso tem muito a ver com uma dor minha e da minha família, então. Então, The Bear, ela acaba resgatando isso, sabe? Esse sentimento, e esse sentimento de às vezes não conclusão, e que permanece na gente, e que a gente é lembrado às vezes. Ali naquela última cena da primeira temporada, que tem o Carmen imaginando o irmão, é bem poético, sabe? Porque faz parte ainda do luto. Seu parente partiu, mas o amor dele não. E eu sei que é extremamente piegas isso. Mas é uma forma de lembrança, né? É uma forma de lembrança e eu gosto. Eu gosto de verdade, eu gosto como as coisas podem se transformar em outras coisas, sabe? Elas se transformam, às vezes, em coragem, em comunicação, em criar algo novo, às vezes, em criar um ser humanozinho novo. Na série, eu acho que isso é tudo um pouco e acaba ali por criar um prato e entregar com excelência. Eu fico muito feliz, assim, com o The Bear ter ganhado uma segunda temporada. Apesar que, se você visse ela como uma minissérie, essa primeira temporada ela também seria excelente e muito bem resolvida. Algumas pessoas eu vi que reclamaram sobre ter um fator meio que Deus Ex Machina no final, do dinheiro lá do Mike, né? Aparecer para resolver todos os problemas deles. Mas eu fiquei feliz. É uma oportunidade ali pra gente continuar acompanhando os sonhos daqueles personagens. E eu sei que o teor da cozinha vai permanecer o mesmo, por mais que algumas pessoas elas insistem em querer que a cozinha seja uma utopia. Mas para mim não dá para ser substituído, sabe? É um paralelo bem real para a vida, sabe? Para o luto, como eu já disse. E já que é um lugar de trabalho muito pesado, muito árduo, onde as pessoas elas fazem coisas que tentam significar algo. E muitas vezes elas conseguem isso. Na verdade, a maioria das vezes elas conseguem. É isso. Vamos lá falar sobre a segunda temporada de The Bear, porque aqui a gente tem um fio condutor de narrativa um pouquinho diferente da primeira temporada. Vamos abandonar um pouco o caos da cozinha e ir para um pesadelo novo, o pesadelo da reforma. Mas as marcas realistas ali que eu tanto elogiei na primeira temporada e que todos elogiam ainda tá aqui, né? O estresse tá aqui, os traumas estão aqui, a ansiedade tá aqui, mas também tem uma energia de renovação que talvez seja ela que torne esse segundo ano da série superior a algo que já era concretizado ser muito bom. Com uma admiração bizarra. Eu não conseguia acreditar quando as pessoas falavam pra mim que a segunda temporada era melhor porque a gente, mas não, a primeira temporada já é nota 5. Ela já é perfeita. Então, sim, ela é muito boa, né? Ali nos primeiros episódios da segunda temporada, é possível acabar notando qual é o plano atual ali do contexto dela, né? A gente acaba deslocando os personagens para que cada um tenha ali uma jornada individual e que de alguma forma vai se somar para o projeto final, que é a abertura do restaurante. Mas nada pode ser desperdiçado, hein? Porque cada segundo conta. Dito isso, temos uma temporada de dois episódios a mais do que a anterior e também com alguns minutinhos mais longos. Alguns bem mais longos, né? Mas eu acho que nada aqui é para se reclamar, não. Eu só reclamo de Ted Lasso, que era longo. Não, é muito bom, na verdade, a gente ter mais tempo com esses personagens, né? E tem uma distribuição bastante inteligente ali, de uma forma meio cartástica da história que vai se formulando até o episódio final, que é bastante intenso, mas que não vai te empanturrar, sabe? Não vai te deixar inchaço com tanto conteúdo. Eu vou agora me concentrar para falar de alguns conjuntos que fizeram essa temporada funcionar bem e além das expectativas. Vamos lá, eu vou começar pelo episódio do Marcos, lá em Copenhague, como estagiário de confeitaria lá do chefe amigo do Carmen, que é vivido pelo Will Bothron, que tá incrível. Os bração do homem, né? Uns bração do homem, né? Fazendo uns docinhos. Gente, tem algo muito rebuscado ali. Muito rebuscado e ao mesmo tempo genuíno em ver o progresso do Marcos. Eu já disse, já antes, o quanto o Marcos ele tem a maior reviravolta, assim, de personagem. Não reviravolta, né? Qual foi o termo que eu usei? Ele tem a maior transformação da temporada, né? E você sabe que o personagem ele tá passando por umas questões pessoais com a sua mãe. E também tem ali um interesse um pouco prematuro dele pela Sydney, mas ele tá completamente entregue a aprender. E acaba sendo uma das passagens mais bonitas da série, né? Ele dormindo num barco, dando água para um, de um estranho, e isso traz toda uma inspiração que ele precisava. É gostoso demais acompanhar o Marcos. Quando acabou o episódio dele, eu fiquei pensando muito sobre... Veria mais uma hora disso. E nem foi um episódio de uma hora, né? Mas eu veria uma hora disso. E nessa mesma levada, a gente tem a Tina, né? E o Abraham. E aqui, eu vou direcionar apenas a Tina, né? Porque existe uma relutância, a dificuldade de aprender e o medo também, mas a Tina ela vê como uma oportunidade. E eu falei pouco da Tina na primeira temporada, né? Mas ela tá envolvida em uma das cenas mais bonitas da primeira temporada, né? Que é ali a execução do purê junto com a Sydney e tal. E sobre o olhar dela de ter conseguido dominar uma técnica e entregar com orgulho aquilo ali. E a emoção dela, né? Então, é o nascimento ali de uma chefe, mas aqui a gente tem ela... O nascimento não, na verdade. Ali eu acho que é uma faísca pra uma chefe. E aqui a gente tem o molde dela se formando. Então ela vai pra uma escola de culinária. E ela vai à procura dessa sensação de novo. E é muito bom você ver ela encontrando. Tem um momento lá que ela tá limpando o peixe. Porra, limpar peixe é mó difícil. Toda vez que eu vejo minha mãe fazendo isso, porque eu nunca limpei um peixe, gente. Me julguem, nunca limpei um peixe. Limpar o peixe. Eu vou colocar na minha vida que talvez eu nunca vou precisar fazer isso. Apesar que eu adoro um peixinho. Mas tá voltando. Quando ela é elogiada pelo trabalho ali, né? Ai, você vê a cara dela. Ai, gente, não dá, não dá, não dá. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar da Tina. É isso. E eu vou aproveitar que eu falei agora da história do purê e eu vou falar da Sydney, né? Que tem um papel muito fundamental e complexo ali como a sócia ali, chefe nessa temporada. E não tá fácil, não tá fácil. Basicamente, ela tá com todas as peculiaridades que tornam o restaurante um restaurante para que funcione não só ela, quanto a Natalie também, que ela tá ali como basicamente gestora de projeto, né? E... Assim, eu gosto muito da dinâmica da Sydney com o Carmen. Eu achei aquela cena, que é a cena quando ele pede desculpa, né? É uma cena muito... Né? Que eles colocam a mão em punho, assim, fechado, né? No peito e eles fazem um movimento meio que em círculo, né? Movimentando. Tô fazendo aqui como se alguém estivesse vendo. É bem bonito. Bem bonito, que dá uma cessada nessa ansiedade que ela tem sobre não falhar. E aqui, eu acho que tanto ela quanto a Natalie, elas acabam desempenhando esse mesmo dilema, sabe? Elas acabam dividindo esse mesmo enredo que é o de não falhar. Personagens que tentam bloquear todo o exterior, mas que ainda assim vivem numa confusão muito grande, e é uma confusão bastante consciente, na verdade. Então você vê a Natalie lidando ali com prazos, e ao mesmo tempo tentando esconder uma gravidez, e ela não consegue, mas tem outras coisas que ainda assim andam sufocando ela, e ela não consegue externar, então ela joga tudo pra... As coisas vão se resolver após esse restaurante abrir. E você sente que a Sydney, ela tá fazendo a mesma coisa, né? Com tomar a decisão ali pro cardápio. E são tentativas e erros, né? E depois disso a gente vai conhecer um pouco da gastronomia, né? Da culinária de Chicago, junto com ela, indo de restaurante em restaurante, às vezes tentando novos funcionários, às vezes tentando entender o que aconteceu ali, como isso daqui está de pé, e você acaba descobrindo que negócios abrem e fecham muito rápido em cada esquina, às vezes na mesma esquina, e você entende o medo dela, você entende o quanto falhar para ela, às vezes pode ser tudo, mas não deveria ser tudo. Então, eu acho que é nesse momento que o desculpa, chefe, que o Carmen ensina pra ela, ela deveria usar um pouco mais pra ela mesma. Eu acredito que isso vai ser muito trabalhado na temporada, na terceira temporada, já que você vê ela chegando no limite. Você vê ela exatamente passando o que o Carmen tentou que não acontecesse, que ela vomitando após um acidente ali, né, na cozinha. Ela sai, ela vomita, e o pai dela tá ali orgulhoso, e ela ainda assim tá passando muito mal, porque ela suprimiu muita coisa, né? Então, é curioso. É curioso, e eu gosto muito ali do episódio ali, onde tem muito Natalie e Sid, e acho que a dinâmica delas funciona muito bem. A galera ficou, todo mundo muito doido ali com o omelete feito pela Sidney pra Natalie. E, gente, eu faço um omelete muito parecido com aqueles, tá? Muita gente já veio me perguntando no story se o meu omelete é igual a The Bear. E não, o meu omelete, ele é inspirado em Selena My Chef, tá? No primeiro episódio de Selena My Chef, ela ensina a fazer um omelete igual aquele, só que com outras peculiaridades, outros elementos. Tô falando muita peculiaridade, mas outros ingredientes. Não outros ingredientes, porque omelete é ovo. Enfim, eu aprendi com a Selena, gente. Por isso que o meu omelete é lindo daquele jeito. Eu aprendi com a Selena. Não, com a Selena. Assistam. Aquela, assistam. Outro momento de personagens secundários dessa temporada e que eu não posso deixar de falar é sobre o Rich, né? O Rich, o episódio 7, que é o meu episódio favorito de The Bear. Sim, da primeira e da segunda temporada, esse é o meu episódio favorito. E que, assim, me fez acreditar naquele mito que eu já tinha lido já fazia um bom tempo, porque é todo mundo tem um primo igual o Rich. E, assim, não é sobre um primo que não dá certo, porque o Rich não cai nessas características, tá? A gente sabe um pouco sobre a vida pessoal dele nessa temporada, né? A gente vê alguns problemas com a ex-esposa, a gente vê algumas tentativas dele com a filha, e a gente sabe que ele não tem mais o melhor amigo dele, e ainda assim, tá difícil. Mas tem um lado profissional que a gente teve pouquíssimo acesso, tirando dos gritos, né, dele na primeira temporada. E eu acho que nessa segunda, a gente encontra um novo Rich, e eu acho que ele se encontra como um novo Rich. E eu acho que é nisso que, quando as pessoas falam de todo mundo tem um primo igual, é ali, é nessa análise de que às vezes a pessoa, ela só precisa da oportunidade, porque ela tem toda a capacidade. E às vezes ela não sabe que ela tem toda essa capacidade. Mas é muito bom quando alguém vê isso de fora. Então, nesse episódio 7, ele vai trabalhar, né, como atendente de mesa em um restaurante da apenas Olivia Colman. Gente, essa temporada ela tá tão cheia de participações especiais, né? É uma loucura. Mas a Olivia Colman, ela é um plus dentro de um episódio que eu considero excelente. Ele é um episódio já muito bom antes dela aparecer. Porque a forma que ele vai descobrindo, né, que ele é bom, e como é bom aprender aquilo, aprender a importância de servir, de dar tudo pelo cliente, pelo restaurante, colocando esses dois, né, à frente das necessidades, é um momento muito definitivo pro caráter do personagem e da força da série, porque a ideia de segundas possibilidades e que todos podemos melhorar é um conceito muito poderoso e que deixa uma marca muito positiva, sabe? É uma marca que eles já vêm tentando colocar e que você sabe que ela tá ali, né? Mas esse episódio, ela entra de verdade e, ai, eu abri um sorriso com ele cantando Taylor Swift dentro do carro. E olha que eu não sou fã da Taylor Swift, não, eu sou fã do Rich. Eu sou fã da felicidade do Rich, é isso. A gente é fã dos personagens, né? O ponto de torcer de verdade pela felicidade e pelo progresso deles. E, assim, sei lá, por mais que o Jeremy Allen, ele continue sendo o protagonista, The Bear não é necessariamente sobre ele. Eu já tô falando isso já faz um tempo, mas The Bear pra mim é sobre família, sendo ela literal ou relacionada ao trabalho, essa família que, né, você acaba escolhendo, mais ou menos, porque às vezes você não escolhe com quem você vai trabalhar, né? Mas é sobre, né, coisas que nos dá na vida e coisas que acabam nos matando também, né? Sobre vínculos e traumas e circunstâncias que acabam moldando as escolhas desses personagens. E nessa segunda temporada, o Carmen, ele ainda é o Carmen. Ele continua lutando ali contra essa obsessão dele pela perfeição, a apatia por confiar naqueles que estão ao seu redor. E isso combina muito com o encontro que ele tem com a Claire, que é uma amiga de infância, e prevemos ali uma possibilidade de ser feliz numa vida privada, né, na sua vida pessoal, e que até agora não existia para ele, porque tudo era muito voltado ao profissional, e que é um tema que em algum grau acaba escorrendo para todos os outros personagens. E tá, vamos lá. Porque agora cano de não se pode ser feliz na sua vida pessoal, ao mesmo tempo que você é bem-sucedido no seu profissional. E aplicando pro Carmen, faz a gente acabar concluindo em alguma camada. E a verdade é que, sei lá, quanto mais você vê que ele avança em se aproximar dela, mais ele recua também. E eu imagino que isso vai ser abordado mais na terceira temporada, essa parte do drama de The Bear. Dessa temporada é a coisa que eu menos me simpatizo, sabe? A forma que é utilizada parece um pouco meio óbvio. Mas eu sei que é vital, mas também é prejudicial. E eu não sei como entrar naquelas famosas metáforas. Se era o momento do Carmen conhecer alguém, será que realmente era depois que o restaurante, né, o The Bear tiver realmente aberto? Talvez eu precise revisar isso de novo, sabe? Repensar, reanalisar essa parte. Porque eu entendo ele achar que ele não merece algo bom sem uma justificativa. E você assiste o episódio 6 e você compreende como uma pessoa pode se quebrar com uma frequência daquele tipo de situação. Eu vou aproveitar que eu vou falar sobre o episódio 6. É considerado aí o melhor episódio da temporada. Eu já disse que para mim não é o meu favorito. Mas ele realmente, ele é um episódio. É um dos maiores episódios, assim, no âmbito da TV aí dos últimos anos. Vai ser muito lembrado, com certeza. E ele simplifica antes mesmo de complicar, né? Dentro de um clima natalino. E é um episódio que tem mais participações especiais, a qual eu fiquei muito realmente chocada. E eu não consegui, não peguei nenhum spoiler, graças a Deus. Então, todas as participações, todas as pessoas que estavam naquele episódio, eu não fiquei sabendo de nada antes. Então a gente tem ali Jamie Lee Curtis sendo a mãe do Carmen, né? Não só do Carmen, mas como da Natalie também, do Mike. E é uma daquelas personagens que ela vai ficar na memória, né? A gente também tem outras participações especiais. A gente tem a Sarah Paulson, a gente tem a Gillian Jacobs, a gente tem o Bobby Odrick. A gente tem John Bernardo voltando ali com o papel do Mike. Nossa, eu simplesmente esqueci. Eu tive que olhar aqui para ver quem era cada um. E ainda tem gente aqui que eu não conheço. Mas enfim, é um jantar caótico. E assim, eu vou falar, eu sou muito contra a obsessão da ficção sobre histórias de origem para tudo, porque às vezes isso injeta uma complexidade muito individual, reduzindo um problema de família, uma causa específica. Então eu tenho um problema com isso, de parecer que, nossa, é isso que moldou o problema de todo mundo. Mas tem um aspecto, né, junto com a direção, o texto, a ideia, as atuações, que faz eu quebrar tudo isso que eu sou contra. E daí faz eu entender o quanto esse episódio ele é necessário. E assim, eu sei que vocês vão falar, mas Isabela é realmente fantástico em vários aspectos. Sim, ele é, desde a mixagem de som, que ela ajuda ali a aumentar a tensão o tempo todo. Parece que você sabe que vai explodir alguma coisa em algum momento. Mas é basicamente também uma grande masterclass, sabe? De gerenciamento de ritmo. Tem muita habilidade ali, sabe? Então, você pode ignorar todos os episódios da série, assistir esse e conseguir entender absolutamente tudo. E como aquele grupo ali, ele nunca mais se reuniu, né? Não da forma completa. A gente tem uma mãe problemática que não consegue encarar os filhos. A gente tem um filho mais novo que se afastou. A gente tem a filha do meio que teme falhar e não se acha suficiente. A gente tem um irmão mais velho que pôs um ponto final. E ali naquele episódio você vê um pequeno momento de muito peso que esses personagens carregam. Então, quando acontece a primeira noite ali do restaurante, né, da abertura do restaurante, que é dedicado apenas à família e amigos, né, que vemos um episódio que oferece um nível de adrenalina que possivelmente alguns estavam sentindo saudade, você entende ali o sacrifício ali em busca da estrela Michelin também sendo aplicados, mas você vê muita coisa que foi esculpida desse episódio 6, né? Tanto a forma que a Natalie se põe em algumas situações, a mãe que não consegue lidar com encarar os próprios filhos, o Carmen preso na geladeira e notoriamente afastado de novo. Assim, esse episódio final, ele não me deu uma sensação de término como o episódio final da primeira temporada. As obras, elas terminaram sim, né? O restaurante, ele abriu e a gente não sabe por quanto tempo, mas o drama que eles acabam criando em cima do Carmen, eu sinto que é um pouco cruel. A gente sabe que nem todo chefe brilhante consegue ser um gestor tão competente, né? Ainda mais quando todas as mudanças centrais dependem de você. E isso é bastante destacado, bem repetidamente, nessa temporada. Então, sei lá, desculpa ali da porta quebrada da geladeira e que precisa ser consertada. E embora ainda tenha como o tema, o trauma, a série ainda mantém a luz positiva de colocar uma ênfase em superação. Mas nesse final, eu não sei o quanto a ênfase consegue ser semelhante à primeira temporada, né? Eu não sei se realmente a gente vai ter que olhar para um lado mais poético de a felicidade no meio do caos, a qual é uma pessoa que aprecio, já falei sei lá quantas vezes aqui, essa veracidade de emoções e sentimentos na série. Eu quero continuar torcendo, mas eu quero vitória, sabe, também. Então, quando você chega no final e ainda consegue pensar nisso, é porque a série tá cumprindo a sua proposta, né? Eu acho que sim. E se não é isso, gente, o que que é uma das melhores séries aí de 2022 e 23? O que que é? Eu não sei. Pra mim é The Bear. Pra mim é The Bear e a minha nota, já vou dar a minha nota aqui. Minha nota pra The Bear é nota 5. Nota 5, as duas temporadas, tá? Pra mim, são incríveis. Memoráveis, sim. A trilha sonora que eu mesmo que eu falei pouco, mas ela funciona muito bem. E é repleto de atuações boas e ela é forte pro Emmy, né? Pro Emmy aí de 2023, não, pro Emmy de 2020. 24, né? Se pá, né? Tô na torcida, gente. Eu vou estar na torcida, sabe por quê? Porque eu acredito em The Bear desbancando a terceira temporada de Ted Lasso. Nossa, já pensou? Ai, que sonho! Ai, que sonho, que sonho. Gente, eu não sou fã. Não sou fã, não. Eu não sou hater. Fã eu sou de Ted Lasso, tá? Não sou fã. A pessoa fala, não, gente, eu não sou fã de... Não, eu sou fã tanto de The Bear quanto de Ted Lasso. Eu só não gosto das duas últimas temporadas de Ted Lasso. Nossa, parece que eu tô jogando um jogo de palavras. Nossa, que difícil. Não, vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Nota 5, perfeita. Vai tirar todos os M's de Ted Lasso. Ai, nossa, se acontecer, eu vou ficar tão feliz. Ai, eu vou. Eu vou. Se vocês não ficarem felizes, gente, revejam o The Bear, tá? É isso. Revejam o The Bear. Revejam o The Bear.